PCP propõe esta solução como uma. Propõe esta solução não como uma solução de primeira linha, mas claramente como uma solução de recurso, tendo em conta que o PCP, ao longo desta legislatura, propôs por várias vezes a suspensão do processo de avaliação de professores e a negociação de um novo regime, assente inclusivamente numa negociação e numa alteração do Estatuto da Carreira Docente, mas tendo em conta que nenhuma dessas diligências e intervenções do PCP acolheu ou teve qualquer acolhimento por parte da maioria absoluta do PS, o que o PCP propõe agora é que o processo de avaliação, tal como foi aplicado nos estabelecimentos de ensino, não produza efeitos na colocação de professores, para efeitos de colocação de professores. Isto porquê? Porque julgamos que, de facto, os efeitos perniciosos, a instabilidade, as características negativas deste processo de avaliação estão à vista de toda a gente. Inclusivamente até a diferença que o processo teve de escola para escola, muitas vezes, não sendo aplicado de igual forma numa escola ou noutra, não cumprindo os mesmos prazos para todos os professores. Portanto, nós sabemos que todo o processo foi, essencialmente caracterizado por uma grande instabilidade e por um conjunto vastíssimo de injustiças. Portanto, aquilo que se propõe é que, já que o Governo não está minimamente disponível para suspender a sua aplicação, pelo menos que não faça, aplicar já, pelo menos neste ciclo avaliativo, os efeitos da avaliação no que toca, à sua consideração para a colocação, o concurso de colocação de professores e progressão na carreira. É muito simples esta a proposta, e ela não sacrifica, obviamente, a perspectiva mais, profunda que o PCP continua a subscrever, de que é urgente suspender este processo e de que é urgente renegociar a forma como é levada a cabo a avaliação. Mas para isso é preciso salvaguardar já os professores dos efeitos irreversíveis que este processo de avaliação, com as características que teve, portanto não é um qualquer processo de avaliação, é este com as características que teve, que sabemos que teve nas escolas e com as consequências que teve, que seja aplicado e que em função dele sejam penalizados irreversivelmente os professores na sua vida, de ora em diante.
Deputado, não sei se algum senhor deputado quer pronunciar-se relativamente a esta matéria. Senhor deputado Fagundes Duarte.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente a esta pretensão, a esta proposta, este projeto do Partido Comunista Português, nós já sabemos o que é que se passa na perspectiva do Partido Comunista Português. O que interessa é que todos apareçam ao molho, sejam todos felizes até ao fim de carreira, sem qualquer processo de avaliação. Nós, obviamente, não entendemos isso. Já por várias vezes, em outras circunstâncias, foi aqui invocado um parecer, um relatório da OCDE sobre matéria educativa, sobre política educativa em Portugal. Neste momento, temos um relatório da OCDE, e assim ninguém o põe em dúvida, que não só recomenda, apesar do processo ter sido problemático, recomenda que o processo de avaliação continue, que tenha consequências no, na, 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 na carreira, no, dos, no desenvolvimento profissional dos professores. Portanto, nesta altura do ano não faz sentido. Temos a avaliação a funcionar, alguns problemas estão a ser resolvidos, ainda há alguns aspectos a ser negociados, como todos sabemos. Não vamos suspender nada, não faz sentido. O sentido está em caminhar, corrigir o que é necessário corrigir, mas caminhar em frente e não recuar. Por isso, não faz qualquer sentido esta proposta populista do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem para intervir relativamente a este ponto de ordem de trabalhos, não há?
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu não sei qual é o entendimento que o partido, o PS, tem proposta demagógica, mas o que está aqui em causa é que, depois de 2 anos a aplicar um modelo absolutamente desligado das necessidades das escolas, com o único objetivo de impor uma limitação na progressão na carreira, que provocou novo ambiente, um ambiente de instabilidade brutal nas escolas portuguesas, que se caracterizou essencialmente por um conjunto de injustiças que o próprio governo, em algumas ocasiões, reconheceu que era preciso alterar e corrigir. Mas o que vem agora dizer é que, apesar de todas essas características, apesar de todas essas injustiças verificadas, apesar da burocracia excessiva, apesar de reconhecermos todos esses erros, os efeitos que este regime de avaliação inicialmente previa produzir, produz tal e qual como previsto. E, portanto, não há, no que toca à consideração dos seus efeitos, nenhuma maleabilidade, nenhuma flexibilidade. Ou seja, demagogia, Sr. Deputado Fagundes Duarte. É um governo que vem reconhecer, é um governo que finge reconhecer os erros do seu regime de avaliação, mas que no final do ciclo avaliativo, afinal de contas, não demonstra a mínima tolerância, a mínima flexibilidade para salvaguardar os direitos dos professores, muito embora tenha fingido reconhecer os erros do programa, do processo de avaliação, afinal de contas, chegados ao fim da linha, o que o Governo vem dizer é que, afinal de contas, tudo fica na mesma, porque os efeitos que estavam inicialmente previstos, vão ser exatamente os mesmos, independentemente do programa, de todo o processo ter caracterizado por ser um descalabro e um desastre.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais intervenções sobre este ponto de ordem de trabalhos e passo a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Então, Sr. Presidente,
Senhora Deputada, se me permitisse, eu gostava de propor uma reunião de coordenadores e com os senhores deputados não inscritos e fazíamos uma pausa nos nossos trabalhos. Está lá? Fazíamos uma pausa por 15 minutos. Está lá? Para fazer uma reunião com os coordenadores e com os senhores deputados não inscritos. Está lá? Então, até já, a todos os colegas. Aqui, vai seguir-se imediato.
A Luísa Mesquita. Não? Senhora Deputada Luísa Mesquita.
Então, muito rapidamente, depois de resolvida a questão anterior, este projeto de resolução tem um único objetivo. Eu ouvi dizer durante este mandato e durante o mandato anterior e durante os últimos mandatos nesta Casa que era extremamente importante criar um observatório de acompanhamento das políticas educativas. Porque nós tínhamos em Portugal uma instituição, o Conselho Nacional de Educação, que era um excelente parceiro de consulta permanente da Assembleia da República e do Governo, mas que este caráter que está constitucionalmente e legalmente previsto, de consulta, muitas vezes até não era devidamente aproveitado porque era confrontado com a celeridade daquilo que eram as solicitações. Não feche essa porta, se faz favor. Não faz parte da discussão, mas abre essa porta para trás, se faz favor, ao senhor funcionário. Pois, isto não é clandestino. E, portanto, muitas vezes o Conselho Nacional de Educação... Já percebi. Temos que morrer. Bem, e então, o Conselho Nacional de Educação, de facto, em termos consultivos, formula um conjunto de pareceres que era pedido da Assembleia da República e que era pedido do Governo, e muitas vezes é confrontado com a celeridade da própria ação governativa, ou da própria ação legislativa, no caso da Assembleia da República. Pareceres são feitos apressadamente, e o que faz falta no país, por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma lei que em Espanha foi aprovada no início desta legislatura, que se chama do ensino e da avaliação em Espanha e que tem exatamente um órgão desta natureza que não impede esse acompanhamento de pareceres por parte da ação legislativa e governativa, mas que tem o intuito de fazer o acompanhamento, a monitorização de todas as áreas e que cria no seu seio equipas de especialização, equipas de investigação para avaliar. O que nós temos em Portugal não é isto. Eu recordo só dois ou três exemplos. Quando de repente na opinião pública surge a questão das novas oportunidades, nós criamos uma equipa de avaliação para as novas oportunidades. Quando de repente surge um problema da avaliação de desempenho dos professores, nós criamos uma equipa e pedimos os parceiros externos. Quando de repente se levanta o problema daquilo que são os concursos de professores, fazemos a mesma coisa. das AECs, das atividades extracurriculares, fizemos exatamente o mesmo. Ou seja, nós solicitamos permanentemente pareceres exteriores ao Conselho Nacional de Educação, solicitamos avaliações externas ao CDE, ou a investigadores externos, ou a faculdades portuguesas, ou a universidades exteriores, com uma frequência muito grande, e falta-nos aquilo que é crucial, que é, em termos de acompanhamento das políticas educativas, articular e consolidar esta prática de avaliação na vida política portuguesa, na área da política educativa. Porque, como pedimos coisas tão diferentes, e a gente tão diferente, e as estruturas tão diferentes, nós não possuímos aquilo que alguns países possuem, que é um observatório que olhe conjuntamente, apesar das, eu diria quase, das infraestruturas que dele dependam em termos de maior especificidade, mas que depois articule conjuntamente essa avaliação do desempenho das políticas educativas. Eu, no início deste projeto de resolução, tenho a transcrição de um parecer de 2004 do Conselho Nacional de Educação, que acho que diz isto com muito mais clareza do que aquela que eu acabei de dizer, que é o procurar também este mesmo órgão, observando, monitorizando, acompanhando, avaliando aquilo que é necessário ao sistema, e não se silenciar e não deixar de existir enquanto a governação acontece ou a Assembleia da República está em funcionamento. Porque este órgão compete também chamar a atenção para as áreas em que é importante legislar ou para aquelas em que não é importante, mas é possível fazer uma avaliação. Eu estou-me a lembrar, talvez, da situação mais complicada do nosso país, que se prende com as reformas, as grandes reformas da educação. E não estou a falar de reformas na avaliação docente ou nas reformas do Estatuto da Carreira Docente. Estou a falar mesmo só da política educativa. As grandes reformas feitas na década de 80, na década de 90 e agora na década já do século XXI, nenhuma delas foi avaliada. Todas elas foram ajustadas, remendadas, alteradas, arquivadas, continuadas, suspensas, sem que nada disse. Lembra aquilo que disse aqui o Roberto Carneiro da última vez que cá esteve? Que se recusava a olhar para as grandes oportunidades, como tinha acontecido quanto às reformas. Porque as reformas eram alteradas, eram substituídas, eram arquivadas, mas nunca se fazia uma avaliação antes e depois desse processo. E daí que este observatório não queria, como já se tem feito nesta casa, e existem alguns documentos dessa natureza, não queria uma estrutura fixa, mas deixa também à própria Assembleia da República, aos próprios grupos parlamentares e ao próprio Governo, as condições para criar a estrutura que se considerar mais adequada ao exercício das observações e monitorização deste mesmo observatório. Dizendo que, nomeadamente, há investigadores, há educadores, há professores que parecem ser precisos e aquilo que eles no fundamental devem fazer. Mas deixa-se uma grande abertura para se conseguir criar, na minha opinião, um consenso nacional muito grande para que esta estrutura fosse, de algum modo, aquilo que fosse quase, eu diria, a monitorização de uma lei de bases do sistema educativo. E que o trabalho fosse esse, quer na educação especial, quer na educação do ensino básico, quer na educação da pré-escolarização, quer no ensino secundário, portanto, que tivesse esses olhos plurais, olhando para as diversas áreas, com o intuito, não político ou partidário, mas de quem sabe de educação, para ajudar a governar e ajudar a legislar. Alonguei-me, mas era isto que queria dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho, usa da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este projeto de resolução que o Sr. Deputado Luís Mesquita acabou agora de apresentar, eu gostava de dizer só duas ideias muito sintéticas. A primeira é que sou avesso à ideia de constituição de novas estruturas, novos organismos. Penso que quanto maior for a carga funcional, digamos assim, maior será a entropia e mais difícil será a boa gestão do sistema. No entanto, eu acho que este projeto de resolução merece ser estudado com algum detalhe pelo seguinte, porque aponta ou faz o diagnóstico de um problema sério, que é o problema da constante alteração da legislação, desta ideia de que tudo se altera com inovação legislativa constante, e isso se calhar é precisamente um dos grandes males do nosso sistema, é que não se legisla com caráter de sistema, com uma visão global, depois não se faz a monitorização, o acompanhamento e a avaliação, e de facto, como contributo para que se crie essa cultura de avaliação global do sistema, obviamente que vejo com muito bons olhos esta proposta, apesar daquele senão inicial que deixei como considerando.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista, analisando com atenção o projeto de resolução apresentado pela Sra. Deputada Luísa Mesquita, há muito em que acompanha aquilo que a Sra. Deputada coloca neste preâmbulo, e nomeadamente aquilo que deve ser a prioridade em termos estruturais para o nosso país, com a tónica na educação, no sistema educativo e sobretudo num sistema educativo que funcione e que dê resposta àquilo que são os principais problemas ao nível do conhecimento, do acesso ao conhecimento e da qualificação dos cidadãos. No entanto, também entendemos que, por um lado, este projeto a existir, e se ele existe, foi alvo de uma reflexão sobre aquilo que se está a passar pela Sra. Deputada Luísa Mesquita, também é, por um lado, a assunção de que os organismos que temos não funcionam. Porque, em termos de acompanhamento de políticas educativas, nós temos um Conselho Nacional de Educação, que é um órgão consultivo, temos a Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, que é um órgão fiscalizador e que, em muitas matérias, em relação a muita legislação produzida, constitui inclusivamente grupos de trabalho para acompanhar não só a fase de legislar em si, mas toda a sua regulamentação e aplicação. E ainda sabemos que, em matérias específicas, são criados observatórios específicos também para as acompanhar. Portanto, aquilo que o Partido Socialista entende é que, se calhar, olhando de facto com bons olhos os objetivos que a Sra. Deputada Luísa Mesquita aqui nos aponta, entendemos que, se calhar, olhando com atenção, como o Sr. Deputado José de Paulo Carvalho também referiu, para aquilo que está em jogo neste projeto de resolução, se calhar veríamos com melhores olhos apostarmos na elevação da eficácia daquilo que já temos, no sentido de que os frutos possam vir ao encontro, no fundo, daquilo que é o objeto deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. Não registro mais nenhuma intervenção. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita. Sr. Deputado João Bernardo.
Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Eu gostaria também de dar uma opinião pessoal sobre esta matéria. Confesso que só agora, durante a reunião, li o projeto de resolução. Peço desculpa por isso, particularmente à Sra. Deputada Luísa Mesquita, mas a sua intervenção suscitou-me a vontade de querer falar sobre o projeto de resolução, que considero relevante e considero importante, e lendo, não lendo os considerandos, mas lendo as medidas que propõe, as vejo com simpatia, digo-lhe claramente. Agora, o que acho é que a criação deste Observatório de Acompanhamento das Políticas Educativas, proposto assim, não me suscita grande entusiasmo na sua concretização. E não me suscita pela simples razão. É que eu acho que este observatório faria sentido se nós, em Portugal, fizéssemos uma alteração profundíssima daquilo que é o Ministério da Educação. Isto é, este observatório devia ser consequência de uma mudança radical deste edifício que é o Ministério da Educação há muitos anos e que se tem vindo a agravar ao longo dos anos. E se em Portugal houvesse a coragem de todos, não só aqueles que ocasionalmente estão no poder, mas particularmente os partidos da oposição que tivessem esse sentido de responsabilidade, de quererem fazer cair aquele monstro que serve para prejudicar as políticas e a vida nas escolas, prejudicar a vida dos alunos, prejudicar a vida dos agentes e dos professores, então este observatório faria e fará todo sentido. Não é nenhum ato de contradição, porque não sei quem é que disse que era um ato de contradição, mas foi alguém do PC. O PC é um dos principais responsáveis pelo alimentar deste monstro ao longo dos anos. Eu não disse que era o único. Sr. Deputado, se quer ouvir o que penso sobre esta matéria, que nem tenha preocupação... nem sequer tenho a preocupação se todos os meus camaradas deputados do Partido Socialista pensam da mesma forma do que eu, até poderão alguns não pensar, mas é aquilo que eu penso há muitos anos sobre aquilo que são as políticas educativas em Portugal. Nem que são todos corresponsáveis, eu não estou a atribuir mais responsabilidades a uns que a outros. Mas se quer atribuir alguma dose maior de responsabilidade ao Partido Socialista, assumiremos isso pacificamente, temos essa capacidade de pensar ao contrário de outros, que nunca nos enganamos ou que fazemos sempre tudo bem. Portanto, dormimos tranquilamente nessa perspectiva. O que lhe quero dizer é que penso desde há muito, e penso que a Sra. Deputada Luísa Mesquita, com quem tenho conversado algumas vezes sobre estas matérias, também me acompanhará nessa parte, de que é preciso mudar muito na organização administrativa da educação portuguesa para concretizar objetivos que estão muito aquém de ser concretizáveis, independente da boa vontade até de muitos governantes. Independentemente disso. Não estamos aqui a juizar agora as políticas no seu concreto. E, portanto, é preciso mudar muito, até para que a escola portuguesa ensine aquilo que é preciso ensinar, que é o óbvio e o simples. Que, com aquela vontade que os partidos todos, agentes políticos têm sempre, de que a escola resolva os problemas todos da sociedade, nós temos vindo a diminuir a qualidade da escola portuguesa. E, portanto, este observatório poderia ser e poderá ser no futuro uma ideia muito interessante e até houve cuidado da Sra. Deputada de não fazer aqui um alinhamento organizativo do observatório e deixar uma margem de manobra muito grande para a sua constituição. O que eu acho é que falta aqui, Sra. Deputada, e a responsabilidade não é sua, não lhe estou a sacar essa responsabilidade, numa visão mais global e mais integradora de mudança radical e da coragem para fazer essa mudança. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Pergunto ao Sr. Deputado João Oliveira se deseja intervir. Não? Então dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Bem, naturalmente que eu entendo e percebo que as estruturas existentes, em alguns casos, pelo seu mau funcionamento, pela ausência de funcionamento, criem, em alguns dos senhores deputados, a disponibilidade para entender este observatório como uma necessidade. Eu dou-vos alguns exemplos. Se os senhores deputados se derem ao trabalho de ir ao Ministério da Educação e elencar os observatórios criados e que nem sequer têm página de entrada, que nem sequer funcionam, que nunca funcionaram, nunca criaram objetivos, nunca foram ao terreno, nunca avaliaram nada, nunca tiraram conclusões e nunca deram de nada, nada de nada, em termos de contribuição à política de cadeia para que ela se alterasse, veriam quão responsável é o Governo por esta matéria. Agora, não deixando de penalizar o Governo por aquilo que não fez, que criou e inventou laboratórios, que tem um laboratório que é para as políticas locais de educação, que nunca funcionou, um laboratório, um observatório. Portanto, sabendo que criou estruturas porque tinha necessidade de o fazer, porque entende que é necessário avaliar, porque entende que é necessário monitorizar e depois não dá um passo para que essas estruturas funcionem, é não só não fazer, mas como impedir que outros o façam. E isto era que é uma coisa que, na minha opinião, deveria preocupar os deputados do Partido Socialista. Porque quando a senhora deputada do Partido Socialista me diz, penso que em nome do seu grupo, que nós temos que lutar é pela eficácia, a senhora deputada não é só isso. Isso é quase que um dever, é quase não, é um dever de todos nós. Independentemente de estarmos na oposição ou de estarmos na maioria que se sente ao governo, o dever de qualquer cidadão e de qualquer cidadã neste país, quando está no exercício das suas funções públicas, é lutar permanentemente, sem descanso, em nome da eficácia, do rigor, da eficiência. Isso é outra matéria. Agora, o que a senhora deputada não pode dizer é que nós temos que lutar pela eficiência e pela eficácia do Conselho Nacional de Educação. Não pode, senhora deputada. Porque aquele Conselho Nacional de Educação que está lá é um órgão sustentado de forma consensual por toda a gente e que todos nós sabemos que não tem condições para este trabalho. Foi assim que o criámos. Os presidentes do Conselho Nacional de Educação e aqueles que o integram não têm culpa, não foram eles que legislaram, senhora deputada, fomos nós. E nós entendemos que um órgão, e na minha opinião entendemos bem, que um órgão que pretende ser de consulta e que tem claramente funções consultivas é constituído não por gente a tempo inteiro, mas por gente muito diversa de natureza política, de estruturas sindicais, dos grupos, dos CSISPs, da Assembleia da República, dos grupos parlamentares, para construir e ser capaz de caminhar na procura dos consensos possíveis, que são possíveis em política. Confundir este órgão consultivo, que dá parecer ao Governo e à Assembleia da República, com o Observatório de Acompanhamento das Políticas Educativas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e só a confusão pode criar essa similitude. Outra coisa, Sr. Deputado, é dizer, já temos órgãos, como por exemplo, já temos outras instituições, como por exemplo a Comissão de Educação. Ó, Sr. Deputado, confundir a Comissão de Educação, que eu muito respeito, com o Observatório de Acompanhamento das Políticas Educativas, não deu dois exemplos, deu o Conselho Nacional de Educação, que temos que lutar pela eficiência, pois disse, nomeadamente, Conselho Nacional de Educação e Comissão de Educação. Eu quero dizer que conheço outras comissões desta Casa e tenho dúvidas em colocar à frente da Comissão de Educação e Ciência outras comissões desta Casa. E basta só que, por exemplo, nesta legislatura, se olhe para o trabalho plural e aprofundado que esta Comissão realizou. E, portanto, deixar ou deitar sobre esta Comissão a responsabilidade ou com o acompanhamento das políticas educativas, claro que o faz, como órgão fiscalizador que é desta Casa, como naturalmente como a própria Assembleia da República, mas também confundir isto com o Observatório de Acompanhamento das Políticas não tem nada a ver. Eu sugiro, se me permite, esta leviandade e esta atitude, que leia com muita atenção do seu camarada Zapatero a lei do sistema educativo e da avaliação, extremamente interessante, que não deixando de ter um governo democrático, não deixando de ter a Assembleia da República espanhola, não deixa de ter, e aí a própria Espanha, a própria França, não deixa de ter este observatório, que é um observatório amplo. E como já aqui disse outros senhores deputados, de facto, a existência de observatórios para tudo e para mais alguma coisa não são eficientes, não são eficazes. São nem mais nem menos que instrumentos para simular, dificultar as avaliações. Cria-se a política e diz-se, e agora criámos um instrumento de avaliação dessa política. Esse instrumento nunca dá resultados, os relatórios intercalares não são conhecidos, os relatórios conclusivos não são conhecidos, e eu dou-lhe, já lhe dei 3 ou 4 exemplos, posso dar mais. Não significa que algumas avaliações não sejam feitas, mas posso lhe dar aquelas que são as mais graves do nosso país, são as avaliações da reforma. Nenhuma reforma foi avaliada para que outra se inicie. Sabe o que é que aconteceu para que uma termine e a outra se inicie? É que um governo deixe de exercer para que outro tome posse. É assim que se iniciam as reformas em Portugal. E isto é muito mau. Isto sim é ausência de rigor, de eficiência e de eficácia para as políticas educativas. Portanto, primeira questão, e para sintetizar, a Assembleia da República e a sua digna Comissão de Educação e Ciência não substituem o Observatório de Acompanhamento das Políticas, o Governo não substitui este Observatório, e independentemente dos governos que estão, mais à esquerda, mais ao centro ou mais à direita, a Assembleia da República e qualquer governo deveria ter todo o interesse, os senhores deputados, em ter um órgão criado com a máxima consensualidade e com gente a tempo inteiro que fosse capaz de avaliar, não era fiscalizar, era avaliar. Era perante, por exemplo, esta proposta que vai ser aprovada na Assembleia da República ou que já foi aprovada a semana passada da escolaridade obrigatória. Antes dela ter sido proposta para o Governo, avaliar as condições existentes no país para que o Governo lançasse a proposta. Chamar a atenção do Governo para as lacunas e para as fragilidades. E agora fazer o acompanhamento em sede deste Observatório da consecução e da execução da escolaridade obrigatória. Fazer o mesmo com todas as outras políticas, por exemplo, com as AECs, para onde não estamos a pedir aos nossos vizinhos norte-americanos, ou aos franceses ou aos ingleses, que venham cá um conjunto de estrangeiros, fazer a avaliação das AECs. No Conselho de Santarém, no Conselho de Castelo Branco, no Conselho de Freixo de Vara da Cinta. Como se as pessoas que vêm do exterior estivessem em condições de avaliar cabalmente aquilo que é uma política educativa numa freguesia ou num conselho do nosso país. E, portanto, este Observatório Nacional era exatamente para trabalhar e para conseguir este trabalho junto às políticas educativas. Não era para lutar nem contra o provincialista, nem contra o Governo, nem contra a Comissão de Educação, nem contra o Ministro da Educação. Era uma mais-valia para o país. Quanto aos outros observatórios que existem todos, os pequeninos, na minha opinião, deviam ser todos fechados, alguns nem sequer abriram, era ótimo, deviam ser todos arquivados e criar este processo sério. Quanto ao desmantelamento do Ministério da Educação, senhor deputado, quando iniciar essa guerra, pode contar comigo que eu estarei nos seus primeiros apoiantes. Agora, enquanto isso não acontece, o senhor faz-me lembrar aquelas pessoas que querem a revolução em 24 horas. Bem, como não conseguimos fazer uma revolução em 24 horas, desistimos do processo revolucionário. Assim, ó senhor, não queríamos o observatório, a senhora tem razão, mas a gente não queria porque aquele monstro está ali. É por causa daquele monstro que a gente tem que criar o observatório. Porque quando nós criámos o observatório, e o observatório começar a dizer, como outro dia ouvi dizer aqui nesta comissão, as administrações, esta é para o Sr. Presidente, as administrações concentradas do Ministério da Educação não fazem falta nenhuma neste país. Se este observatório concluir isso, lá são elas. Lá são elas, os diretores regionais, as diretoras regionais, etc, etc, etc. Mas isso tem que ser simultâneo, Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Está desculpada, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Neste caso, tanto o projeto de resolução do PCP como o da Sra. Deputada Luísa Mesquita seguirão ainda hoje para serem incluídas no guião de votações de quinta-feira. Ora, as petições... só há votação, não há discussão. Só há votação. Significa... As petições, nós marcamos os peticionários para as 17h30 ao primeiro e às 18h outro, porque para não obrigar as pessoas a estarem cá. De modo que passamos ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que tem o número 866 e que cria, ou visa criar, o regime de integração excepcional de docentes contratados. Sra. Deputada Ana Drago, damos o prazer da sua explicação.
Sr. Presidente, de forma absolutamente telegráfica, eu acho que será mais interessante fazer a discussão deste projeto de lei na audição com a Sra. Ministra. Acho mesmo que será um dos temas do confronto com a Sra. Ministra e, portanto, vou guardar toda a argumentação para esse momento.
De qualquer maneira, pode fazê-lo novamente, mas de qualquer maneira, ele está apresentado hoje. E, portanto, eu enviarei para o Sr. Presidente da Assembleia da República para o agendar para plenário. Não tem que haver parecer, porque a Conferência de Líderes deliberou que todos os projetos que não estejam agendados para plenário não carecem de nota técnica, mas seguem o processo legislativo. E eu disse, bem, então se os funcionários estão desobrigados de trabalhar, os deputados comeria de razão. Mas, de qualquer maneira, devolvemos à precedência para que no primeiro plenário, a seguir ao de quinta-feira, possa ser agendado. Como não haverá, não será agendado nesta legislatura. Facto cuja consciência do Bloco de Esquerda estava puramente também... Não é? De maneira que, em outubro, o Bloco de Esquerda renovará as suas iniciativas. Muito bem. Senhores deputados, outros assuntos. Não há mais. Senhores deputados, apreciação e aprovação da ata desta reunião. Temos uma possibilidade, que é a de delegarem na mesa a elaboração dessa ata, que será uma ata muito, muito simples, aliás. Contam-se pelos dedos das duas mãos, para não errar, ao longo destes 4 anos, que os projetos de ata que foram alterados, ou uma coisa qualquer, portanto, será a minha vingança no último. Só que eu não sei quando é que termina a reunião. Eu escrevi agora uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia dizendo-lhe da realização da audição. Portanto, deixem em aberto se há continuação ou uma nova reunião para dar aqui alguma elasticidade. Portanto, ou terminarei esta ou aprovaremos esta na próxima reunião, quando houver a audição. Então estão suspensos os nossos trabalhos até às 5h30. Atenção, o procedimento é o seguinte. Os nossos colegas que têm que fazer hoje os relatórios das petições. A minha ideia é que já tenham os relatórios prontos, exceto o item a audição dos peticionários, para incluírem 1, 2, 3, 4, 10 parágrafos que entenderem que resulta dessa audição. Portanto, mal feito, aprovam-se esses.
A reunião temos, do ponto de vista para cumprir uma formalidade, é que apreciar e votar a nota de admissibilidade da petição 589, o mesmo também da petição 550 e da 592. Estão distribuídas as notas de admissibilidade. Alguém se quer pronunciar? Podemos vê-las em conjunto, não é? Alguém se quer pronunciar sobre qualquer uma das notas? Tem alguma dúvida? Então pronto, então pomos à votação, consideram-se devidamente admitidas as três notas de admissibilidade.